O mercado ele tá desafiador, mas as pessoas não param de investir e aumentam o investimento porque tem alguma coisa. É uma coisa que o pessoal tenta usar como argumento contra, mas o pessoal tá indo porque tá vendo algum nível de resultado acontecer. Dentro desse cenário complexo de tá mais caro, tá mais difícil de controlar, a gente tem visto de caminho razoável, né? Você tem que entregar hoje para as plataformas um sinal mais completo, sim, de qualidade a nível de dados para você conseguir ter resultados melhores. Caso contrário, você vai se quebrar mesmo, porque vai ser difícil de você dizer se aquilo tá funcionando ou não. A segunda parte, acho que da coisa, que daí não é só da parte de mídia, mas é de marketing como um todo, a gente tá vivendo um momento que meio que toda solução tá em xeque, né? Então toda solução tá vendo assim, eu tenho fit ou não tenho fit com o mercado? A gente tá num momento que todo mundo precisa se reinventar um pouco e conseguir colocar a proposta de valor na frente das pessoas e entender se aquilo funciona ou não. A mídia é um potencializador disso, você consegue fazer isso mais rápido pra mais gente. Agora, se você também vai ter que fazer isso pra além da mídia e pra outros canais também, né? Pra conseguir entregar e captar aquela pessoa que realmente tá interessada naquilo que você tem pra ofertar.
Senhoras e senhores, está começando mais uma edição do nosso podcast. O podcast desse ano 2025, a gente está fazendo aqui uma collab entre TrueMind e Masterboard Club. Então, se você caiu direto nesse podcast, você está vendo as duas marcas aí que o nosso editor Matheus deve ter colocado para você. E esse ano a gente resolveu fazer essa collab porque a gente traz muita gente aqui, tanto convidado quanto pessoas que vêm de fora para trazer um conteúdo para a gente. Mas a gente está sempre falando do mesmo assunto que você que já me acompanha na TrueMind há muito tempo, que você sempre me viu falar, que é vendas, marketing, tecnologia, estratégias de negócio, aquilo que a gente gosta de falar, aquilo que movimenta, aquilo que fomenta o nosso dia a dia como empreendedor. E hoje, para não ser diferente, estou com dois caras aqui que eu admiro pra caramba, uma das empresas dentro do setor de marketing, de growth, de performance, geração de negócios, caras que fazem grana entrar no nosso bolso, que eu mais admiro, que eles atendem clientes muito grandes, contas milionárias, aqueles caras que, sabe aquele cara que tem acesso lá, vai lá no LinkedIn, vai lá no Meta, vai lá no Google, são convidados para coisas extremamente VIPs e que eu nunca fui, esses caras são convidados porque eles são os maiores investidores, eles gerem contas realmente muito bacanas, então estou muito feliz aqui porque o papo vai ser realmente de alto nível. Para você que faz tráfego ou que não está fazendo ou que faz tráfego e não está tendo resultado, enfim, se você faz tráfego, você vai gostar do papo, então segura na cadeira aí porque vai fazer uma diferença gigantesca aquilo que você vai aprender hoje. Minos, obrigado por estar aqui. Acho que é o segundo podcast nosso, né? Segundo podcast nosso. Então, obrigado, David. Obrigado, Gui, por estarem aqui, aceitaram o nosso convite. Boa, satisfação tê-los aqui. Deixa eu pedir para vocês começarem se apresentando rapidamente. O que é a Tractor?
Boa. A Tractor ela é uma agência especialista em performance martech. No final do dia, o que a gente faz? A gente gera negócios mais qualificados, ao menor custo e te dando visão do que está funcionando. Esse é o que o nosso negócio entrega. E a gente entrega isso através tanto de consultoria quanto de assessoria, né? O que, que você precisa de estratégia de mídia, de CRM, de funil como um todo, e o que, que a gente consegue te entregar de tecnologia para integrar todas essas soluções e levar isso para o seu cliente.
Perfeito. No final do dia, a gente corta a bullshitagem que tem de tráfego pago, do universo de agência. Resultado.
E faz o que tem que ser ali. Feijão e arroz bem feito. Legal. Dá uns exemplos de clientes que vocês têm, assim, para aterrissar o pessoal, assim, de... Os cases que vocês mais gostam, assim. A gente vai puxar alguns depois.
Cara, acho que inclusive a gente vai conversar hoje. Sim. É o pessoal da Berlitz, que são... Eles são a escola de idiomas mais antiga do mundo.
Caramba.
Então, os caras têm mais de 100 anos.
Birds, né? Birds, do pássaro?
Birds. Birds é o nome do fundador.
O nome de Birds, tá, ok.
E, cara, os caras são gigantes. Empresa multinacional. Neodente, né?
Neodente, animal.
E também agora a Straumann. Cara, Justus Seguradora, a gente atende a Groner também, que, pô, em ascensão no mercado de solar agora também. Ah. A gente já atendeu Ponto Mais, Omnichat, Logcomer, Troque, Segfy.
Que legal.
Então, você aí falou, empresa de tecnologia, provavelmente tu conversou com a gente em algum momento, né?
Em algum momento vocês tiveram alguma relação. Legal, bacana, bom. Cara, assim, ó, o que, que eu queria... eu sei que vocês têm vários cases, né? Já citaram alguns nomes super fortes, mas antes de a gente aterrissar nesses cases, eu queria fazer uma pergunta que vai um pouquinho... Acho que vai de encontro com a grande maioria que chega até vocês ou que conversa comigo também diretamente sobre marketing, sobre as dificuldades, que é o momento que a gente está vivendo, né? Vocês são caras, pô, que administram contas, cara, de investimentos bastante expressivos e não incomum. Hoje eu estava numa reunião de manhã e eu não estou mais oferecendo, não estou mais fazendo esse tipo de serviço. O cara, pô, cara, mas eu preciso de muita ajuda aqui no tráfego pago. Eu falei, cara, não estou mais fazendo. Ele falou, não, mas eu já estou vendo uma outra empresa, então, não sei o quê, bababá, babá, aquela conversa. E aí eu falei assim, tá, mas qual que é a tua dor? No final, que eu já tinha fechado a minha parte, que é IA, me conta um pouquinho. E parece que a dor é sempre a mesma. Saca? Fala, cara, lead qualificado, parece que não melhora, o custo está cada vez mais alto, não consigo vender, não gero mais lead qualificado, o custo está muito alto. Fica sempre em volta disso, assim, sabe? Eu pergunto como é que está com a agência, o que a agência está fazendo. Fala, não, a agência me manda relatório, mas parece que não bate, daí eu não vendo, daí quando eu vendo. Fica um jogando, sabe? Parece que tem uma queda de braço. Eu queria que vocês contassem um pouquinho do bastidor para quem, que nem sempre a gente pode falar isso para o cliente, né? Nem sempre dá tempo, mas aqui dá, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Que momento que a gente está de tráfego pago, qual que é a perspectiva que vocês estão olhando o mercado aqui, né, para 2025, que momentos que a gente vai viver de tráfego pago daqui para frente?
Cara, acho que esse aqui é um assunto bastante polêmico, na verdade, tá um tópico sensível pra caramba, porque a gente vem de um movimento que, se for olhar Google, Meta, próprio TikTok, Pinterest, LinkedIn, cara, tá extremamente inflacionado. Tá caro, tá muito caro anunciar, tem muito player anunciando. A gente vê que o CPM ali do Meta, que é o quanto você paga, né, para gerar impressões, cara, ele mais do que quatruplicou, quintuplicou nos últimos anos. O CPC médio do Google também está mais do que o dobro do que era no passado. O nível de complexidade está muito grande e a autonomia que você tem na mídia, né, para subir a tua campanha, para operacionalizar, cara, ela está muito baixa, está tudo muito automatizado. O Meta está te obrigando a deixar, soltar na banguela. A gente brinca com alguns clientes isso. Cara, ele está obrigando a soltar na banguela. Mesma coisa o Google, né? O Google, pô, matou campanha de YouTube recentemente, né? Colocou dentro da PMax. Então, você já vai perdendo cada vez mais aquele nível de detalhamento e de autonomia que você tinha. Então, cara, está um mercado, de fato, desafiador.
O que eu adicionaria até nisso... O mercado está desafiador, mas as pessoas não param de investir e aumentam o investimento porque tem alguma coisa no final do dia. Isso é uma coisa que o pessoal tenta usar como argumento contra, mas se o pessoal está indo porque está vendo algum nível de resultado acontecer. Dentro desse cenário complexo de tá mais caro, tá mais difícil de controlar e tudo mais, o que a gente tem visto de caminho razoável, né? Você tem que entregar hoje para as plataformas um sinal mais completo e de qualidade a nível de dados para você conseguir ter resultados melhores. Caso contrário, você vai se quebrar mesmo, porque vai ser difícil de você dizer se aquilo está funcionando ou não. E a segunda parte, acho que da coisa, que daí não é só da parte de mídia, mas é de marketing como um todo, a gente está vivendo um momento que meio que toda solução está em xeque, né? Então toda solução está vendo assim, eu tenho fit ou não tenho fit com o mercado? E aí a gente está num momento que todo mundo precisa se reinventar um pouco e conseguir colocar a proposta de valor na frente das pessoas e entender se aquilo funciona ou não. A mídia é um potencializador disso. Você consegue fazer isso mais rápido para mais gente. Agora, se você também vai ter que fazer isso para além da mídia, para outros canais também, né? Para conseguir entregar e captar aquela pessoa que realmente está interessada naquilo que você tem para ofertar.
Sim, e acho que só um último ponto que a gente tem observado bastante é... Todo mundo que está fazendo aquele esquema bem templatizado de criativo, bem templatizado de linha de comunicação, cara, está tendo problema de performance.
Sim.
Porque o padrãozinho que todo mundo vinha fazendo há 1, 2, 3 anos atrás é o que todo mundo faz.
Sim.
E você não gera diferenciação, né? O que o Gui falou, pô, se a tua proposta de valor é exatamente a que o concorrente está falando, e é, pô, falo seguramente, acho que da nossa carteira, boa parte dos clientes tem no mínimo uns outros 6 concorrentes diretos que estão com uma solução ou igual ou muito parecida. Então, cara, tem que se diferenciar. Se você não consegue agregar ali, demonstrar qual que é o teu valor de fato, né, a maneira como você está se posicionando, você vai ficar só mais um universo de trocentos anúncios e aí vai passar batido mesmo, você não vai gerar performance.
Eu acho que a última coisa para fechar o assunto... É a posição da mídia também dentro do seu conjunto de estratégias de marketing. Porque tem muita gente que toca o marketing como se fosse a única coisa a mídia paga. E aí você tem um grande problema. Qual foi a última vez que você viu uma coisa uma vez e comprou?
Boa.
É difícil de você conseguir pensar isso na sua cabeça e responder. Seja uma conta por uma coisa para você mesmo, um tênis, uma roupa, qualquer coisa. Imagina agora quando você está no B2B. Que é uma solução extremamente complexa. Então, a gente está... Assim, a gente reforça muito para os nossos clientes a importância de ter outros tipos de material, outras ações rodando em paralelo, para ajudar, né? No final do dia, a gente quer trabalhar a mídia com eficiência. Então, vai normalmente funcionar na captação ou no reforçar alguma mensagem. E outros canais têm que vir para auxiliar também.
Eu sinto que às vezes a gente está dando, não um retorno, mas está complementando, voltando a olhar para a mídia até offline de vez em quando, né? De algumas formas, para dar uma reforçada. Tipo, a gente que é do digital, né? Sempre foi favorecer. Eu falo, não, cara, esquece offline e tal. Esquece panfleto, tá louco? Qualquer coisa que seja impresso, whatever, não, offline não é só impresso. Mas agora parece que ele tá falando, não, não, vamos fazer alguma coisinha. Esses dias mesmo, aqui no próprio Master, eu tô fazendo uma edição, uma versão, uma ação, que é totalmente 100% offline. E, cara, a gente já fez isso no passado e o resultado é muito melhor. Porque parece que no digital, né? Ah, vou mandar um convite pra alguém. No digital, dependendo da pessoa que eu quero impactar, é muito fácil, né? Vou fazer um convite e mandar. Agora, mandar um convite, algo impresso, a gente perdeu um pouquinho isso com o digital, né? Todo mundo ficou um pouquinho mais... Cara, só o exemplo do cartão de visita, né? Pouca gente carrega um cartão de visita hoje. Às vezes você vai trocar um telefone e o cara me dá um cartão de visita. Eu falei, caramba, um cartão de visita. Fazia tempo que eu não pegava um cartão de visita. Então você começa a ver que você, cara, você tá no digital pra caramba, tanto imerso no digital, que se você faz alguma coisa no off, parece que já... Caramba, velho.
Já entra como diferenciação, dá uma visão de que a empresa às vezes é até maior do que ela é.
Exatamente. Eu já fiz umas ações assim e falei, cara, vamos voltar a fazer, dar uma inovada. Então, parece que o jogo tá sempre aberto, né? Volta o jogo aberto de novo, né? Antes da gente entrar num case, que eu sei que vocês trouxeram alguns cases legais, eu queria que você pontuasse um pouquinho, David e Gui, o que é a diferenciação? Tenta trazer pra gente ali, vocês têm lá, por exemplo, vocês citaram que, pô, cada cliente de vocês tem no mínimo 6 concorrentes, e a gente consegue saber, né, pela biblioteca de anúncios, lá pelo Google Transparência, o que os caras estão fazendo. É, parece que até que pelo TikTok a gente também consegue saber, né?
Sim, apertura, hein? Bem, né?
Parei aberto, transparência,
hoje está tudo aberto.
Sim, hoje está tudo aberto. Então, para quem não está entendendo, você consegue ver o que o teu concorrente está fazendo. Então, você pega aquilo e aí você faz o quê em cima disso? Como é que vocês batem na tecla da diferenciação que vai chamar a atenção pro cara? Como é que é? Qual é a linha de raciocínio?
Cara, eu acho que aqui você deu a letra já, na realidade. Acho que... Antes de tudo, né, tem dois principais pontos que a gente sempre defende com os clientes. O primeiro, cara, você tem que ter muito claro o que você faz, o que você resolve,
para quem você resolve,
o porquê você é diferente dos seus concorrentes. Legal. Se você não tem isso, cara, você vai patinar, né? Então, é um primeiro passo muito importante. Todo o nosso onboarding, ele é batendo muito nessa tecla. Cara, eu preciso saber qual é a tua proposta de valor. Preciso saber que dor você realmente está resolvendo. Preciso saber, cara, qual é a persona, qual é o setor que melhor encaixa a tua solução. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que você disse. Cara, hoje tudo está completamente transparente. Você consegue saber em todos os canais o que os seus concorrentes estão fazendo. Então, é literalmente analisar, pega ali as linhas de comunicação, vê como eles estão se posicionando, e você encaixa justamente essa tua proposta de valor, esse teu diferencial, nos gaps que a sua concorrência tá.
Boa.
Né? Então, esse é um framework muito básico, assim, que, cara, já faz uma diferença absurda, sabe?
Eu acho que, para além disso também, o que a gente pode entender é, tem algumas formas de você posicionar realmente como uma solução diferente. Então, às vezes, você trabalha como CRM, mas ao invés de você ser um CRM para todo mundo, você é um CRM para um nicho. E você vai desenvolver a solução que vai atender aquele nicho muito bem. Então, na hora que ele vai comparar com alguém que é diferente, né, que é mais aberto, talvez a solução seja maior, mais completa, com mais nome, mas não atende tão bem as expectativas e necessidades. Você pode se diferenciar por preço. Pô, cara, eu sou uma solução que vai ser a mais acessível.
Não
vou ser a mais completa, mas acessível.
Boa.
E às vezes, cara, você é o cara que vai entregar a experiência mais top que tem em relação a alguma coisa.
Cara...
É caminho assim de quem eu quero ser como empresa e como marca também, porque isso vai é um pouco de estratégia de negócio que a gente pode ajudar, mas também tem que vir, né, numa visão do que o negócio quer fazer ao longo do tempo.
Legal. Sabe o que vocês me lembraram? Eu acho que é o Flávio Augusto, sabe, que fala isso, né? Ele fala que para você construir uma narrativa, né, um processo comercial, enfim, uma estratégia de marketing, de acordo com aquilo que a gente estiver colocando aqui, ele fala assim, você olha até os concorrentes, olha o que eles estão falando, né, que o David falou um pouco isso, pega os gaps que eles não estão falando e também usa aquilo que eles estão falando dentro do teu discurso. Então ele pegava e fazia isso na escola de inglês. As escolas de inglês falam por aí que é normal, né? Hoje em dia uma escola de inglês preparar você para 12 meses. Então ele via que aquilo era um padrão, aí ele quebrava. Então ele trazia aquilo, ele falava assim, tipo, eu sei o que o meu cliente sabe, porque ele já viu por aí. Então eu trazia aquilo dentro do meu discurso e eu não dizia que aquilo era errado. Isso errado é você tentar bater contra aquilo que o mercado está pregando como um padrão, que o mercado tenta seguir uma ondinha. E eu trazia agora complementar aquilo. Porém, se você vai fazer, por exemplo, uma viagem,
cara, eu vou ensinar para você os próximos 3 meses aquilo que você vai usar naquela viagem. Então ele conseguia trazer o diferencial que faltava na parada, assim, sabe? Cara, genial. E aí até, em cima disso, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Você trouxe ali, David, um pouquinho mais cedo, falando assim, né, um pouquinho antes. Cara, as ferramentas estão mudando completamente. Então, sei lá, o Google Ads foi lá e tirou o YouTube, botou dentro da Pimax lá, né, que dá pra gente explicar um pouquinho o que é. As ferramentas estão cada vez mais permitindo, cada vez menos permitindo que a gente tenha autonomia. Antigamente parece que era muito mais tailor-made, assim, né? Pô, você mexia em tudo, você sabia o canal. Eu lembro quando você mexia, vou entregar nesse canal. Só nesse canal, você podia pegar só um vídeo, né? Lembra do YouTube? Verdade, você podia entregar um vídeo, né? Pegava, sei lá, o vídeo do Primo Rico que fala sobre marketing digital. Você podia botar só no vídeo do Primo Rico. Caraca, bons tempos, verdade. Enfim, então você podia fazer tudo isso. E agora você está podendo fazer cada vez menos, certo? Aí o Gui pontuou, os sinais. Então antes de a gente entrar ali em um case, que eu sei que vocês vão destrinchar um pouquinho mais isso, cara, assim, ó, o que é o beabá disso que a gente está falando aqui? De subir a campanha. Está ficando mais fácil subir uma campanha e dar menos sinais, se eu estou começando, ou ficou mais complexo porque eu tenho que dar mais sinais? O que a galera erra, geralmente, na parte dos sinais? Quando vocês pegam uma campanha e falam, cara, tá tudo errado isso aqui e o cara acha que tá fazendo certo.
Sinal é a principal dificuldade. Criativo, a gente vê muita gente fazendo coisa interessante, coisa diferente. Assim, nem todo mundo é muito bom, mas você vê coisas legais saindo disso. Você vê tentativas. Quando a gente fala de sinal, de mandar dado relevante pra plataforma, aí o mato tá muito alto. Até empresa grande. Tá, isso é uma das coisas que a gente mais se assusta, assim, de... Cara, às vezes a gente vai falar com uma empresa, você pensa assim, cara, esse cara é líder de mercado, em tecnologia, com plataforma, e ele não tá com isso resolvido. Assim, nesse nível, assim, não podemos...
Por quê? É que não é algo muito... Por mais que, às vezes, do jeito que a gente fala, parece que é um negócio banal, né? Só que não é tão banal, assim. Exige um nível de complexidade relativamente grande, né? Tem que ter um cara técnico que saiba orquestrar tudo isso. E querendo ou não, por mais que hoje seja a barreira seja muito mais baixa, você ainda precisa, muitas vezes, lidar com um certo nível de programação. E aí, não é... Por mais que seja programação, não é qualquer dev que sabe fazer isso, porque falta um entendimento ou de negócio ou de marketing mesmo. Falta clareza em saber qual é a informação correta para passar. A gente já pegou os dois extremos. A gente já pegou cliente grande que não passava nada, e aí a campanha não aprendia. E a gente já pegou o cara que estava lá na outra ponta que passava tudo. E o algoritmo não sabe também. Ele não sabe como otimizar. É muita informação. Né? E informação de uma maneira desestruturada. Então, essa acaba sendo uma grande problemática que a gente tem, sabe? Qual é a informação realmente que vai alimentar da maneira correta essa minha campanha? Né? Qual é a ação que eu quero que, de fato, esse potencial lead execute? Né? O que eu tenho como principal objetivo com esta campanha aqui? E essa é uma das travas que a gente vê muito acontecendo.
E para outra coisa, duas coisas acontecem bastante. A gente teve uma mudança de paradigma de tipo de ferramenta que a gente agora utiliza para mandar sinal. Antigamente era o seu Google Analytics e o seu Pixel, que eram as bases para funcionar. E estão deixando de ser, né? Então hoje a gente está falando muito das APIs das plataformas. Como que você integra diretamente as suas ferramentas a elas. Então tem muita gente que nem sabe que isso existe, por mais...
Mas você falando aí uma conexão nativa de um HubSpot, por exemplo, direto com o Meta ali.
Pode sim dizer que sim.
É
mais ou menos essa linha.
É que até coisa de 2, 3 anos atrás, se a minha memória não me enganar aqui, você só conseguia enviar isso pro Meta, pro Google, TikTok e afins, via server-side, que era literalmente como se fosse um... Vamos lá, por uma AWS,
sim,
entre aspas. Né? Então, cara, muito mais difícil.
Ah.
Hoje, você, como o Gui estava comentando, já consegue, já tem ferramentas que integram direto. O próprio HubSpot, ele já tem a API de conversão.
Sim, já fez espaço, está pronto, né? Legal.
Segue conectado, seja com o Google, seja com o Meta, com o LinkedIn. Se não me falha a memória, o TikTok ele não consegue ainda.
Boa.
Mas com o Hub, você já faz direto. Legal. Só que o HubSpot é uma ferramenta relativamente cara, né? Ela não é tão acessível. Então, não é todo player que tem acesso a isso também. Só que também já surgiram outras soluções, como um Segment da vida, um Rudderstack, que são orquestradores, né, ou são o Customer Data Platform, né, o famoso CDP, é que você consegue tira do teu CRM, passa pelo CDP e joga para as ferramentas. Então, isso já facilitou horrores a vida comparado com o que era o server-side há alguns anos atrás. Mas ainda assim... Você
está falando sobre o benefício do CDP hoje para IA, cara. Está falando agora tarde sobre o CDP para IA, que é bizarro.
E é, não, é bizarro. Tem um potencial gigantesco.
IA tem, assim, ó, feito um, cara, um estouro bizarro. Assim, você usa o CDP para uma determinada... Você conectar uma IA ali, enfim, via CDP, ela tem uma entrega completamente diferente.
O meu sonho é automatizar bastante coisa de jornada com CDP, assim, em níveis um pouco mais profundos, que ainda é mais complexo, mas tem muita coisa que dá pra brincar com a plataforma.
Agora, antes da gente sair desse tema, eu queria pedir pra vocês uma questão importante, assim, né? Vocês, quando vocês falam em sinal, você estava contando ali, né, Gui, que essa é uma. É um, puta, cara, tem, enfim, várias formas ali, vários erros que a gente vê de empresa pequena, empresa grande e tal, ou porque entrega coisa demais, ou entrega coisa de menos e tal, enfim, essas. As questões que, ao meu ver, é por falta de conhecimento, né? Que não tem a vivência que vocês têm. É, eu tive uma experiência já, e aí que é assim, né? Basicamente. Puta, vamos lá, consegui entregar o sinal. Consegui gerar o sinal aqui, conectar e fazer um meta, né? Encontrar lá. Eu vou tentar até traduzir aqui. Seria o sinal, né? Ou do teu CRM. Que seria, vamos separar em três sinais aqui, vai ficar fácil, né? O primeiro sinal é aquele cliente que chegou para você. Esse cara é bom? Se ele é bom, ele é um sinal, ele é qualificado. Então, como é que você retorna esse sinal? Segundo é, esse cara, sei lá, foi para uma negociação, você mandou proposta, esse cara é o teu ICP, whatever, isso pode ser um segundo sinal. E o terceiro é o cara que fechou. Cara, esses caras fecharam o contrato. Só que eu sempre me deparei com um pouco volume. Então, me parece que o sinal ele fica uma coisa restrita aos grandes. Porque na hora que eu ia fazer a campanha e eu otimizava para o sinal, a bendita campanha funcionava assim, inferior à outra campanhazinha que não tinha sinal nenhum, que só tinha, sei lá, um look-alike, e ela rodando no pau. Então eu ficava com preguiça. Eu falava, ah, esse sinal vai demorar muito tempo. E sempre voltava a estaca zero, sem sinal. Como é que é isso na prática?
Vamos lá. Acho que nesse sentido, o que a gente procura trabalhar com os nossos clientes? Entender onde você vai entregar o melhor sinal possível.
Ah, e tem um volume.
É, que vai entregar um volume que realmente dê para otimizar. E cada plataforma é diferente, mas a gente vem vendo um esforço das plataformas para reduzir os volumes.
Boa.
Tá, então o Google já tem um esforço maior para reduzir o número de sinais que você tem que mandar, o número de conversões, né, que estão funcionando. O Meta também. Mas também o que a gente tem que pensar, né? Beleza, eu tô conseguindo ver o sinal acontecendo até aqui. Consegui entregar volume. Agora, como esse sinal está se refletindo na próxima etapa? Tá acompanhando ou não tá acompanhando? Se tá acompanhando, coisa linda, não precisa mexer. Se não tá acompanhando, aí você vai testando os diferentes posições que você manda o sinal para entender onde que você vai gerar o melhor resultado de funil possível.
Mas isso demora, né, um pouco, né? Esse processo total, né?
Sim, o que a gente procura... É que assim, sempre que a gente fala de investimento, a gente sabe que cada um tem um bolso.
Claro, claro.
Não dá pra gente tirar isso.
Sim.
O ponto é, o investimento ele só é ruim se ele não gera retorno.
Claro.
Então é entender até onde você também pode ir para conseguir entender o que funciona para você.
Boa.
A sorte que a gente tem é que normalmente a gente trabalha um pouco mais em fase de tração.
Tá.
Mas também quando a gente precisa validar essas posições, esses sinais, a gente procura, assim, começa de cima e vai tentando descer. A partir do momento que a gente vê que não tá acompanhando mais, volta um passista e deixa.
Ah, entendi. Faz sentido. Legal pra caramba. Deixa eu perguntar pra você, assim, eu conheço, já tive, né, aquela vez que a gente gravou, o David trouxe alguns elementos que vocês utilizam, né, nas campanhas e com os clientes que eu, puta, falei, cara, fantástico, que são bem diferentes do mercado, que eu queria que vocês trouxessem um pouquinho e tentassem trazer isso dentro de algum case agora pra gente destrinchar um pouquinho, né? Eu lembro de dois elementos que me chamaram muita atenção. Primeiro, você falou muito sobre hiperpersonalização, né? Eu vou tentar traduzir de maneira simplificada aqui, que é, puta, fazer, sei lá, o cara, nós estamos tomando Heineken aqui, né? Pra quem tá só ouvindo o podcast, não tá vendo no YouTube. É, mas se o cliente resolve, sei lá, ele curtiu um vídeo da Heineken, esse cara vai ser impactado depois por vídeos da Heineken. Se eu sou uma distribuidora de cervejas e tenho várias outras cervejas, hiperpersonalização. Só vou entregar Heineken pra esse cara ou coisas muito parecidas. Ah, uma cerveja amarga e tal, então vou para esse funil, de maneira bastante simplificada aqui. E uma outra questão era a diferença agora do consumidor, da forma como o consumidor compra, que é aquela coisa maluca, aquela minhoca que os caras mostram, às vezes a gente não está conseguindo aqui numa imagem, mas depois o Matheus pode botar na tela, que ele vai lá no Mercado Livre, ele olha, sei lá, os comentários, avaliações, ele vai no Google, daí ele procura, daí ele vai no Marketplace, daí ele vai lá, sei lá, no Magazine Luiza, daí ele sai, daí ele vai no Instagram, e que ninguém mais sabe, cara, aonde eu vou atribuir a venda, quem foi que ajudou ele a vender, ele volta no anúncio inicial, sei lá, no site, e compra. Aí você fala, tá, o que fez esse cara comprar? Então, acho que tem vários pontos, eu estou citando só dois aqui como exemplos, mas eu queria que vocês trouxessem um pouquinho assim, do que faz parte da metodologia hoje, baseado num case, que está fazendo a diferença para vocês lá internamente.
Boa, perfeito. Cara, eu acho que de case aqui, um que é legal trazer é da própria Birdits.
Boa.
É, que daí a gente já consegue tanto explicar, né, esse full journey, né, com o que o Gui comentou, é justamente essa parte, o messy middle, que falam, que é o meio confuso. Que é justamente onde o usuário ele vai ficar, no próprio desenho, ele é um símbolo do infinito. Porque ele pode ficar nessa jornada por tempo indeterminado. Né? Então, ele vai descobrir a tua solução, né? Vai ter o gatilho ali que deu interesse nele. Ele vai entrar numa etapa de avaliação, ele vai começar a entender, pô, eu realmente preciso ir disso, como é que funciona, para que serve. Aí ele vai começar a procurar review, ele vai começar a ver se existe alguma reclamação no Reclame Aqui, ele vai tentar conversar com algum familiar, ele vai buscar realmente referências da tua empresa para fechar.
Legal.
Só que ele pode ficar nesse looping por tempo indeterminado. Né? E onde entra, né, até pensando no que a gente tá construindo ali em parceria com a Birdits. É, você tem que estar presente em mais de um momento dessa jornada. Né? No caso específico ali do que a gente tem construído com eles, é estar presente em mais de um canal. Né? Então, hoje, a estratégia que a gente construiu foi praticamente um ABM. Né? Então, nós escolhemos contas-chaves para a Birdits. É, então, nós fizemos uma seleção ali de, em média, 70 contas, né, empresas que realmente se fecham, né, elas trazem um ticket médio muito bom.
Escolheram 70 alvos ali, que para eles faz isso muito boca, né? Uhum.
E dentro dessas 70 empresas, a gente fez como o meu primeiro canal, o LinkedIn. Né? Então, dentro do LinkedIn, e aí aqui entra até a importância de AI para te dar maior escalabilidade. É, a gente construiu criativos completamente personalizados.
Ah.
Né? Então, uma dessas empresas que, inclusive, tá na etapa de fechamento agora é a Marfrig. Então, a gente pegou toda a identidade visual da Marfrig. O nosso anúncio era com a identidade visual dela. Né? Então, pô, tenho a solução para a Marfrig. Vou preparar os funcionários da Marfrig para...
Só lembrando que faz a... Que é o serviço que eles vendem mesmo, a Birdits?
A Birdits, eles são uma escola de idiomas.
Cara, escola de idiomas, a Marfrig vende o quê? Os refrigeração?
Refrigeração,
né?
É.
É refrigeração?
E a gente personalizou.
Que pode ser para qualquer coisa, né? Estamos colocando o contexto aqui. Cara, bem vado.
A landing page que a gente direcionava também era na identidade visual. Então, pô, eu consigo preparar o teu chip para sentar numa mesa de discussão em inglês. Né? Então, que é uma dor que eu sei que multinacionais normalmente possuem.
Tá.
Né? Então, personalizamos toda essa identidade visual. Uma vez que alguém interagisse com os anúncios ou fosse, né, para a landing page, todo o meu remarketing, porque daí essa pessoa ficou, a gente chama que ela ficou cookada.
Sim.
Né? Então, tem o cookie dela que me entrega a informação de que ela interagiu com o meu site.
Sim.
Ou que ela interagiu de alguma maneira ali comigo. E aí o meu remarketing no YouTube, o meu remarketing no Instagram, também era personalizado. Eu já conseguia me comunicar com ela de uma maneira que eu falava, cara, eu sei que você se interessou, né? Eu sei que você tem essa dor, eu sei até qual dobra da landing page você foi. E aí a minha comunicação nesse anúncio, ela era da dobra que a pessoa teve uma retenção maior também. E nisso a gente trouxe, né, o lead para Birdits. E, cara,
não.
Extremamente nichado e conta absurdamente chave.
Mas vale a pena porque era caro, porque se compensava financeiramente?
A BM ele tem uma regrinha de que um contrato, normalmente, ele tem que valer mais de 100 mil. Nos Estados Unidos eles falam em dólares. Ah. No Brasil a gente converte e traz para uma realidade diferente.
Na realidade do Brasil.
A nível de valor. Por quê? Normalmente, quando você está falando de IBM, você está falando de um investimento que é, cara, é alto.
Sim.
Você está falando no cara num para um, você provavelmente vai pagar um jantar, você vai mandar um presente. Sim. Legal, você vai fazer uma ação que é muito grande para trazer aquele cara envolvendo no teu negócio. Então, normalmente, a BM é uma tática para contas que realmente geram um valor muito alto.
Sim.
na sua empresa. A gente vê algumas empresas, por exemplo, aqui no Brasil, com tickets de 50, 60, que não fazem account-based marketing, mas fazem account-based ads. Então, ele não vai fazer todo o processo de ABM, mas ele vai conseguir entregar uma experiência personalizada, pelo menos no primeiro momento do digital.
Legal.
Aí vai ter uma quebra um pouco maior no funil profundo, mas,
sim,
assim, a nível de atrair e conseguir trazer um discurso bacana é super viável.
Essa ultra-personalização, ela é custosa no final do dia. O cara tem que apostar bem na estratégia e, cara, e aguentar firme. Até que aconteça, né? Tinha tempo, né?
Não é de curtíssimo prazo. Né? É, vai ficar ali sovando esse lead.
Mas é engraçado, me parece que vocês quase jogam um jogo quando vocês fazem uma coisa como essa, um jogo sozinhos. Porque ninguém vai fazer, ninguém vai se dar o trabalho de fazer isso, porque é altamente, é muito trabalhoso e muito complexo de fazer.
É difícil também da empresa comprar esse tipo de ideia. Porque, a não ser que a empresa tenha uma maturidade muito grande de entender qual é o tamanho da negociação dela, pra realmente... Pô, galera, super legal, vamos fazer. Ou ela tem que estar muito comprada em, cara, eu quero virar a minha chave para uma outra coisa. E aí ela vai topar um tipo de estratégia dessa. Você vê, é muito raro. Assim, conheço alguns casos muito legais de ABM, mas são pouquíssimos. Assim, se você tiver, assim, caso que você consegue estudar mais de 100...
Legal.
É muito.
E mesmo no universo de ads, cara, acho que a gente começou a ter os primeiros resultados 2 meses depois da que a gente começou a fazer a ação.
Cara.
Que não é muito tempo você pensando numa estrutura, tipo, se esse cara estivesse prospectando ativamente.
Sim.
Mas num universo de um mídia... você fica, cara, eu quero ROI no mês, né? Eu preciso fazer minha conta fechada dentro do primeiro mês.
E até olhando agora como o caso tá andando... A gente trabalhou com 70 contas, mais da metade delas já virou SQL.
Exato.
E já tem venda.
Caraca, exatamente. Mais da metade, mano.
Mais da metade virou SQL, porque o perfil já era qualificado. O ponto é, a gente tinha que conseguir conversar com a pessoa certa.
E aí entra um pouquinho do que a gente estava comentando mais cedo. Encontrar a pessoa certa e acertar a proposta de valor. Porque o que desperta o interesse, por exemplo, a gente tem os dois casos que já estão ali a nível de contrato, a própria Marfrig e a Natura.
Legal.
Cara, a dor que uma Natura tem é diferente da dor que uma Marfrig tem, né? Então, o que despertou o interesse é diferente. E aí, nisso, é intensivo de teste, né? Você precisa estar ali sempre renovando proposta de valor, sempre renovando a dor que eu estou resolvendo.
Cara, legal. Deixa eu tentar trazer, porque, cara, o que vocês estão trazendo é sensacional. Não, não, não tinha noção nessa ideia, essa informação que o Gui trouxe. Tipo, cara, 70, 50, né, 35 ali, 50% já sinalizaram. Já viraram SQL, que é um, não, é o Social Qualified Leads lá, que são os caras qualificados. É o cara, porra, velho, olha aí com o cara certo. Que é raro, brother, isso aí não tem. E 2 já viraram negócio, que já seria quase 10% daquilo que já trouxe Social, né, de SQL. Então é sensacional. Como é que opera isso internamente, cara? Que isso é bucha de fazer. Bem, você não vai contratar uma agência tradicional aí dessas que a gente, pô, sabe, contrata com facilidade e ele vai fazer isso. Ele não vai fazer isso aí. Talvez ele nem saiba. Como é que faz isso internamente? Como é que é o processo internamente?
Guizão, eu tenho a Ford de contar com esse epidemia da minha vida. Mas, assim, até eu vou deixar o David comentar um pouco mais. Mas, cara, alinhamento de estratégia com cliente, gente boa executando e AI. Hoje tem que ter essas três coisas, senão não vai andar.
Porque... Cara, acho que o primeiro ponto, né, acho que o ponto crucial é realmente desenhar uma boa estratégia.
Tá.
Né? Então, e aí entra se não me falha a memória, a gente levou umas 2 semanas de discussão intensa mesmo com o cliente para montar a lista das empresas. Então, já começa por aí. Né? Você precisa saber, de fato, cara, com quem eu quero conversar. Né? Não é gerar uma lista aleatória...
Não, acho que pode ser esse cara aqui.
Não, você precisa ver realmente. Pô, tem fit, eu vou conseguir conversar com quem é o meu tomador de decisão.
Tá.
Né? Então, no caso ali, a gente levou em consideração os dois perfis. Eu quero o influenciador imediato abaixo ao meu tomador de decisão.
Tá.
E o meu tomador de decisão. Então, tudo isso levando em consideração dentro da estratégia.
Boa.
Pô, defini minha lista, né? Sei quais são as empresas, sei quais são os cargos, qual é a pessoa que eu quero conversar, aí entra na esteira de criativo e LP.
Então, tá, mas antes disso, só uma pergunta aqui, curiosidade. O que vocês puderem falar da estratégia e tal? Definir quem são as pessoas, exemplo, a da Marfrig. Eu entro no LinkedIn, pego o nome dela, daí eu uso ferramenta que extrai e-mail dela. Só para quem não tá tão situado, como é que você vai achar essa pessoa?
Cara, aqui a gente fez... a gente usou uma ferramenta que existe há muito tempo, que é o Phantom Buster. O Phantom Buster, uma vez que você clica no teu perfil do LinkedIn, você consegue realizar as buscas ali dentro das pessoas que estão no cargo X da empresa Y.
Boa.
E ali ele te extrai o perfil dela do LinkedIn. Né? Então, você constrói meio que nesse formatinho. Tem várias outras ferramentas hoje que fazem isso. A Clay faz muito bem. Sim. A Clay hoje ela já te traz, cara, o endereço da pessoa, caso você queira. É mais salgadinha a ferramenta, mas ela traz muita informação. A própria Driva faz muito bem isso também. Então hoje já existem ferramentas que facilitam. A gente foi num modelo um pouco mais braçal ali nesse caso específico. A empresa você define por afinidade mesmo, o que tem mais fit no momento
que eu tenho
com o teu negócio.
O que é meu foco de negócio.
Parecido com aquilo que eu já atendo e tal, né? Boa.
Logos parecidas que você já tem dentro de casa.
Top.
Então, e tem que estar com sinergia muito com o time comercial. Que até o que você comentou lá no comecinho, do cabo de guerra, marketing versus vendas. Cara, não tem como você fazer uma estratégia dessa sem estar com uma sinergia absurda com o marketing e o comercial. Né? Esse é o primeiro passo. E
você vai para criativo e LP.
Criativo e LP. Cara, e aí é onde entra, sem AI não tem como. Porque é muita arte. Pô, são 70 empresas, então você tem 70 páginas, você tem no mínimo, se você for rodar uma campanha preguiçosa, né, 140 criativos, se for rodar uma campanha muito preguiçosa.
Tem dois criativos por página ali, mais ou menos?
E por cliente,
né,
dependendo da, assim, isso... Pensando só em LinkedIn, se você fosse só replicar o que você fez no LinkedIn dos outros.
Exato.
Mas você não vai fazer isso. Porque ele já viu o anúncio do LinkedIn. Ele vai querer usar outra coisa depois.
Então, o que a gente construiu ali? A gente montou os nossos KVs, né? Então, quais são as mensagens, quais são as artes principais que eu quero rodar. Montamos o KV, né, padrão da LP.
Tá.
Uma vez feito isso, cara, a gente usou AI para replicar.
Boa.
Para todos os demais. Porque aí você sobe identidade visual. Tipo, o KV, a mensagem, ela era a mesma. Né? Só mudava a logo da empresa e as cores.
Personalizada então, no sentido que, né? Ah, para esse segmento mais isso faz sentido, para aquele segmento mais aquilo faz sentido, né? Essa dobra.
Foram agrupando ali dos 70, foram, né, fatiando.
Ah. Até porque você consegue trabalhar em duas linhas, né? One-to-one, que é isso aqui que o David tá falando, que a gente trabalhou em boa parte, tem one-to-few. Né, que às vezes eu consigo, ao invés de trabalhar só num para um, também trabalhador de segmentos.
E daí...
Mas nossa, começa a desdobrar aqui na minha cabeça, chega uma hora que você fica emaranhado ali, cara.
Ah, não é. Sem ter alguma coisa que te ajude a dar escala de fato, você tem que ter um design quase que dedicado para fazer.
Vai pegar um cara só para um cliente, ele vai trabalhar 2 meses, 3 meses.
Obviamente. Então, nessa fase, cara, AI fundamental.
Tá.
Após isso, cara, aí é trabalho time acompanhando na unha, né? Então, você tem que ver realmente... E esse é um benefício que o LinkedIn, ele te entrega muito bem. Você consegue ver, de fato, quais foram as empresas que você impactou. Você consegue ver qual é o nível de cargo que você impactou. Então, por ali, você já vai balizando a tua estratégia. Pô, eu estou com
métodos, demais.
Eles não entregam, eles escondem o ouro ali. Então, você já vai balizando, pô... Tô conseguindo conversar com quem eu quero, mas não tô convertendo. Então, volta criativo. A ideia é o time brifar, mudar a argumentação.
Tá.
Então, é muito intensivo de acompanhamento. Tá. Porque você fica obrigado a se apoiar em métricas de suporte. Tá. Então, você vai ter que acompanhar a frequência e já entra numa lógica que é diferente, que você está acostumado a controlar uma frequência para ela ficar na média ali, não extrapolar tanto. Nesse caso, não. Você quer que a frequência extrapole mesmo, né? Até porque o teu público é pequeno.
Isso pode ficar, assim, com uma alta frequência, com pouco criativo aparecendo para ele. O que é uma frequência saudável, assim?
Cara, nesse cenário, com essa estratégia, você pode extrapolar a casa de 20 vezes de frequência. O que você quer mais que a mesmo, né?
20 vezes eu vou aparecer com anúncio para aquela pessoa.
Exatamente.
É aquela história do tipo quase do chato mesmo. E os caras
quase incomodados.
É por isso que 2 anúncios por empresa é preguiçoso.
Entendi.
E aí entra o intensivo de Credit Suisse.
Renovar criativo o tempo todo.
E tem todo o trabalho também, né? Que precisa ser bem tailor-made de traquear todas essas LPs, né? Configurar quais são eventos de suporte também. Então, como a conversão, né, ela vai ser mais lenta, você precisa saber se você realmente está conseguindo engajar aquele cara na tua página. Então, você já vai ter, tipo, uma conversão que devolve a informação do tempo que esse cara ficou na sessão, né? Tempo de sessão, vezes que ele scrollou, né? Tudo isso são métricas que você vai acompanhando também para balizar sucesso, né? A gente usou uma ferramenta, foi recentemente adquirido até pelo HubSpot, que era o Clearbit. Né, o Clearbit, ele não... O Clearbit, eu acho que não tá mais aceitando contas novas.
Novas não, e ele tá começando a desativar os relatórios. É. Agora é só para quem tem HubSpot.
Mas o Clearbit, ele te mostrava exatamente qual empresa acessou teu site.
Caramba.
Né, ou a tua LP. Então, era em cima disso que o time ia acompanhando diariamente.
Eu tô jogando o jogo certo. O cara não virou ainda, mas confia que vai dar boa.
Então, pô, e tinham vezes
razão. Outros tipos de ação também.
Legal,
né? Porque senão é uma estratégia que funciona sozinha. Quando ela é sozinha, é account-based ad.
Cara, não, mas o que você falou aqui, explodiu minha cabeça, né? Se, o cara que, enfim, quem é todo no B2B. Se eu quero prospectar determinadas empresas, de repente eu tenho um relatório que fala, essas empresas aqui entraram na tua LP. Se o cara não converteu, mas o cara entrou, ele tá dizendo assim, eu acho que eu tenho essa dor aí. Só não foi suficiente pra mim. Cara, você tá, um passo muito, muito, muito bom. Assim, você deu um passo muito longo.
Você não acertou a argumentação.
Não acertou a oferta, às vezes. Precisa de uma coisa a mais.
Legal, legal demais. Agora, assim, dentro ainda de criativo ali, quando vocês falam que, tem que repetir criativo pra caramba e tal, muita gente tá fazendo criativo com IA. A gente é uma das empresas que tá fazendo, né? Como é que vocês têm feito essa questão? Você falou de LP, falou de ferramenta. Aquilo que vocês puderem contar. E, cara, isso é um desafio, lascado. Tudo bem que o nível de cliente que vocês jogam, eu sei que vocês atendem outros clientes hoje, talvez até mais acessível, né, financeiramente, tal, clientes que têm um potencial, que têm nível de consciência, eu sei que vocês jogam um jogo junto, né? Mas, cara, site é sempre, site OLP, é sempre uma dor. Mesmo os caras grandes, é uma merda, vamos ser sinceros. Beleza, aí vocês trazem IA para construir isso, para ficar mais fácil. E criativo também. Como que a gente está dando velocidade para isso hoje? Como é que vocês olham o mercado para dar velocidade a isso? Até onde eu posso usar, por exemplo, sendo muito franco aqui, um avatar para um criativo?
Boa. Cara,
limite da ética aqui.
Cara, você pode usar para muita coisa. O que que... assim, vamos lá. Tem um nível que a plataforma pune um pouco, se você for demais, mas também tem aquela coisa que é... A partir do momento que, com o criativo, você não tá sendo chato...
Se o criativo for bom com IA, tudo bem.
E entram alguns outros pontos. Isso é uma coisa que a gente conversa com os nossos clientes também. Pelo menos, eu particularmente acredito, cara, criativo de AI pro B2C alto volume, match fish. Pô, B2B, cara, normalmente você já vai ter que ter alguma coisa mais atrelada ou a um founder ou um C-level, alguém que consiga transmitir a credibilidade. Então, colocar um avatar para vender a tua empresa para você, e esse cara vai, provavelmente querer sentar numa mesa para conversar, para entender de verdade, e aí aquilo ali é um avatar.
Faz sentido.
Né? Então, um ponto que a gente sempre conversa com os nossos clientes, tem uma estratégia que está até batida já no LinkedIn, que é o Toggle Leadership, né? Que é o CEO da empresa que faz as postagens orgânicas dele e é impulsionado depois. Né? Cara, tem que seguir uma linha meio assim. Porque no B2B, o padrão de comportamento, o padrão de consumo de conteúdo é diferente, né, de um B2C da vida. Então, você tem que saber balizar essas coisas para não se perder no caminho. Sabe?
Se eu tô jogando um jogo mais premium ali, tem que, né, dar na proporção, também dar o tempo na proporção ali, né? Dedicar o tempo na proporção. No B2C a gente faz, cara, 100% avatar e você fica meio preguiçoso, né? Cara, você fica preguiçoso porque você começa a dar resultado. Nosso menino que faz hoje os vídeos por IA aqui, faz os criativos, cara, chega fazendo um dia, tipo, 8 às vezes. 8 anúncios em vídeo, imagina,
não tem. Não, mas dependendo do que você usa, você consegue escalar e fazer 20 mil.
Exato.
É assim.
Dá pra fazer muita coisa, né?
Não, é volumoso, assim. Mas aí também é saber filtrar, né? A gente ainda tá naquele momento do AI muito boa para aumentar, para produzir, às vezes não tão boa para algumas questões de fidelidade com aquilo que você quer. Então você tem que ter esse filtro de conseguir entender até onde que ela consegue te entregar valor para, tipo, cara, beleza, até aqui ela vai e vamos explorar ao máximo isso daqui.
Sim, boa. Agora, para LP, cara, a gente tá com um vício novo na Tractor que é Lovable. Não sei se já viu. Cara, isso é assustador, esse Lovable, mano.
Cara,
assustador. Pra landing page, é animal. Você te dá uma escala absurda.
Tá falando de target, é assustador esse Lovable.
É, a qualidade, impecável, impecável. E aí a gente tem coisas que às vezes a gente não faz nem pra, necessariamente pra cliente em cima, a gente faz muita coisa interna. Pô, montar a calculadora. Do estoque você monta uma calculadora no Lovable, você quer às vezes um ajustezinho de brincar com mini produtos, né? Às vezes, tô com uma ideia, quero ver um negocinho. Pô, Lovable ajuda pra cacete também. E pra landing page é uma mão na roda. Pô, ajuda demais.
Tava vendo agora tarde que ela tava mostrando que era Jet. Ah, uma parecida com a Lovable, que era bem parecida. Jetlag, não. Algum nome assim. Pois eu lembro, comento com vocês, assim, mas muito boa. Ele mostrou pra mim também. Ah, puta, constrói pra mim tal coisa. Vocês, pô, olhando na tela, constrói. Cara, muito, muito, muito foda. Se você não conhece ainda a Lovable, coloca lá a Lovable no Google, que você vai encontrar aquelas IAs que você fala, meu Deus, cara, tá ficando cada vez mais assustador, assim. De fato, é assustador, né? Agora, antes da gente caminhar pra reta final, eu queria perguntar pra vocês, assim. Bom, fizemos todo esse trabalho, né, de hiperpersonalização, full journey, enfim, todo o trabalho de vocês ali, né, criar essa jornada para o cliente ultra exclusiva, que é animal hoje, muito difícil. Eu não vejo ninguém falando sobre isso, é muito raro. Cara, não sei se está no preço que vocês cobram, conhecendo vocês, eu sei que não, entendeu? Mas, ou se está na estratégia, no gostar demais, tá, mas é difícil. A galera não faz, ponto. Faz uma IB, bota todo mundo naquela IB e torce para o cara converter e ponto. Esse é o padrão, né? Eu já fiz isso muitos anos também, então. Nunca nem pensei, se eu pensasse, cara, pra onde eu não ia fazer, porque eu ia falar, bora, esquece isso aí, brother, isso aí dá muito trabalho, vamos fazer o feijão com arroz bem feito, e torce pra converter. Processo comercial, quando é que vocês sabem que o bicho tá pegando do outro lado? Quando é que dá cagada? Porque daí, às vezes, puta, parece, às vezes, né, como eu falei no começo, ah, não, o problema é da Tractor, que não conseguiu gerar o cara entrou na página, mas ele não converteu aqui, não comprou, então o problema é desse.
Cara, aí que vem a linha do onde que você consegue gerar diferencial. A Tractor é especialista em trabalhar com empresas que tenham time de vendas para realizar o processo comercial. É só aí que a gente trabalha. Esse é o nosso foco de mercado e é aí que a gente procura trabalhar. Primeiro, a gente entende como funciona o processo de vendas bem.
Tá.
E essa é uma mensagem que a gente procura bater no time todo dia. Como é que funciona, para onde que vai, o que dá certo. E a segunda coisa, quando você entende como é que a coisa funciona, você consegue ter benchmark e analisar, né? Então, pô, legal, ó. Eu joguei 50 oportunidades por vendedor, por dia. Esse cara vai dar conta ou não vai?
Entendi.
Aí a gente vai tendo que chegar em respostas. Beleza, esse cara tá dando conta, mas o que talvez ele devesse ligar pro cara em 5 minutos, ele tá ligando em 2 horas. Será que a oportunidade tá estreando? Será que a gente não vai ter que dar uma tratativa diferente antes dessa oportunidade?
Mas vocês ficam acompanhando, fazem esse controle ou não?
A gente faz.
Tem que entrar nesse controle.
Esse acho que é um dos... Cara, uma das coisas que estão mais cravadas no nosso DNA desde a época que nós éramos consultoria. Acompanhar o funil inteiro do cliente. Porque é onde vai dar gargalo.
Porque no final sempre vai sobrar pra vocês, né?
É, exato. É onde
vai pra agência, né?
É onde a corda estoura.
Vendeu, legal. Se não vendeu, cara, problema da agência.
E às vezes é umas coisas bobas. Essa semana foi um cliente no escritório, a gente tava conversando. A gente ajudou eles a identificar um problema também. Cara, tava com o conversacional do WhatsApp mal configurado.
Putz.
E aí, pô, chegava lead, era lead que batia na matriz de qualificação, só que daí a primeira automação que fazia ali o contato para agendar a reunião, tava dando umas engasgadas, não conseguia dar uma resposta boa o suficiente. Putz. Cara, perdi a lead. E daí nisso a gente conseguiu pegar, conseguiu apresentar pro cliente e a gente tá ajudando a corrigir agora.
Triclou.
Não é algo nem que tá na nossa cartela de serviços, por assim dizer, né? Ajudar a corrigir a automação ali do conversacional em si, mas é algo que a gente atua, porque é do nosso interesse. Eu quero gerar venda para o meu cliente.
É. Então é onde muitas vezes está.
É, se não gerar, o cara vai cortar, né?
É, o nosso negócio é gerar o cara mais perto da boca do gol possível. A gente só não consegue colocar pra dentro porque tem um cara ali que vai fazer a venda consultiva. Mas a gente vai ficar de olho nele também.
É, vai ficar o mais próximo possível, né? E tem uma última pergunta aqui pra gente caminhar pra reta final, que é assim. Cara, assim, é com base no que vocês trouxeram. Eu falo que quando você entra numa... O cliente contrata, né, uma agência de marketing, ou enfim, ele vai terceirizar de alguma forma, ele vai fazer internamente. Ele tem 50% do processo de ganho, já está na mão dele, os outros 50% está no terceiro, né? Então, quando ele não faz, sei lá, um bom processo comercial, aquele 50% que está na mão dele já não é 50%, né? Já é 25% no máximo. Se ele faz uma merda no processo comercial, já ficou só 50%. E um negócio com 50%, cara, não é um negócio que ganha. Então, é que eu estou trazendo mais para uma, até para aquele desabafo, às vezes, que a gente precisa fazer como marketing, né? Que é bem comum. Então, cara, se o cara tem só 50 e não tem o processo comercial, o certo era a gente dizer como agência, cara, nem posso te atender, você tem que resolver teu problema primeiro aqui, porque teu problema não é lead, teu problema não é chegar cliente, teu problema é que você não sabe vender, brother, saca? Então, eu falo assim, cara, dificilmente, e a agência, ela tem um controle de variável muito pequeno, vamos falar a verdade. Se o cara é muito bom no comercial, ele vai ter o seu 50, mas é difícil. Ele vai ter lá o seu 30. A agência não tem controle dos 50 cheio dela, porque também tem a variável da rede social, do meta, do Google, então ela fica com 20, 30. Então a chance de dar certo, me parece que na grande maioria das situações, ela não é, ela é muito próxima de 50. A gente dá certo assim, tipo 60, 70. Ela, quando dá certo, você controla pouco a variável. Mas eu queria que vocês trouxessem e me corrigissem, inclusive. Eu queria perguntar para vocês o seguinte, dentro dessa linha de raciocínio, quais são os padrões, e aí para não ficar muito longo assim, né, dessa linha de raciocínio, que vocês percebem assim que, cara, não dá certo por causa disso aqui e dá certo geralmente por causa disso aqui? Porque eu sei que não é sorte, eu tenho uma ciência por trás da parada, mas tem coisas que vocês já meio que, ah, velho, aqui não vai dar boa, brother. Faz sentido ou não?
Faz sentido, um pouco.
Ah, às vezes faz.
Pô, e aí é, até aqui é uma opinião muito mais David do que necessariamente até Tractor. Cara, se a empresa não tem DNA de vendas, é onde normalmente vai engargalar. Porque você vai ver, pô, o SDR ele vai demorar para fazer o primeiro contato. Aí o SDR passa, o AE ou o Closer também já se enrola para conseguir atender. Se não é, e se não chega uma oportunidade que ela está 100% redondinha, pô, são poucas as vezes que você consegue ver aquele vendedor que convence. Que...
Mas se não for para tirar pedido... Tá...
Exatamente. Cara, e isso, pelo menos para mim, é muito... Pô, a empresa ela tem que ter um certo DNA de venda. Porque a gente vê dos nossos clientes que, cara, estão voando, o comercial tem uma pegada de venda absurda. Tipo, os caras são 100% vendedores, de fato, sabe?
A empresa é um time de
vendas. É, a empresa é um time de vendas. Então, isso é onde a gente percebe, pô, essa empresa aqui vai voar.
Eu vou trazer uma visão um pouco diferente do David também, que eu acho que o ter sucesso cliente-agência, o ter sucesso no geral dentro de uma estratégia de negócio, depende do quanto você entende do seu mercado, você é capaz de entender o que é viável de fazer. Porque a gente vê muitas vezes esforços muito desproporcionais. Por exemplo, eu tenho uma empresa que vende para um cliente super enterprise, mas o meu budget de marketing vai ser 10 mil e eu preciso gerar 200 dessas por mês.
É.
Vai acontecer? Daí você prepara toda a sua empresa para isso. A chance disso não dar certo é muito alta. E por mais que eu bata, repita e tudo mais, não vai acontecer. E por outro lado também, às vezes a empresa, cara, fala assim, não, eu investi R$500 mil para gerar infinitas oportunidades de negócio no mercado que é.
Parece que a galera às vezes esquece de calcular o famoso tensão no som mesmo. Não sabe qual é o tamanho do mercado.
Sim.
Esse tipo de planejamento é difícil de achar gente que tem isso acertado.
Cara, sabe por que eu perguntei isso? Porque cada vez mais eu vejo assim, né, nas conversas, bastidores, estratégia, mentorias que a gente dá, é que o cara, se ele, é bem que seja, mais ou menos trouxeram, né? Se o cara não tem um bom senso comercial, a chance, né, se a empresa não tem uma boa cultura comercial, a chance reduz para a agência quase a zero. Diria quase a zero, assim, saca? Você vai ter que fazer um esforço, cara, muito, muito surreal. Já quando ele tem, a chance da agência aumenta, potencializa. É como se quando o comercial vai bem, ele potencializa muito. Aí você fala, tá, mas isso é meio lógico. Não é tão lógico pelo seguinte, que quando você pega e você compara, né, por exemplo, eu estou muito no mercado jurídico, eu via que eles entregavam o mesmo padrão de lead, e vocês também em vários mercados fazem isso, Cara, e tem cara que debulha, o cara vende pro cliente ruim, brother. Ela, e aí não é mais uma questão do qualificado. Então você começa a derrubar algumas. Ah, não, mas é só me trazer o cliente qualificado que eu vendo. Falo, não, não. O cara, quando é bom no comercial, ele vai vender pro cara desqualificado. Ele consegue construir a venda. E aí sempre que. Aí por isso que eu tenho falado muito isso pro cara. Falo, cara, o processo, na verdade, esquece um pouquinho, depende tanto da agência, porque ela tem uma variável que ela controla. Ela precisa fazer um bom feijão com arroz aqui. Mas se você não aprender a fazer essa parte aqui, você tá lascado, irmão. Entendeu? Agora, se você aprender a fazer isso aqui agora, você vai sempre se dar bem, independentemente da agência que vai estar te fornecendo. Se você vai estar fazendo internamente, porque o que cair de lead é que você vai converter. Agora, tua taxa de conversão é baixa. E geralmente olha a taxa de conversão. Quando você converte, o que chega? Ah, converto X%. Puta, cara.
É, isso é um ponto que a gente sempre conversa com o cliente. Pô, como que você tá? Teve uma taxa de passagem ali de MQL para SQL, né? O que o marketing julga como qualificado, com o que o comercial julga como qualificado. É, um aproveitamento de 70%. Aí você vai ver a taxa de ganho tá em 10. Tipo, de SQL pra ganho. Tipo, cara, como é que você me disse se esse lead é bom?
É, e não vendeu.
E não vendeu, pô. Tipo, o que que travou?
Bem legal, bem legal, bem legal. Cara, assim, ó, basta pra caramba, dá pra ficar uns 2 dias falando sobre esse assunto rende pra caramba, já foi praticamente 1 hora aqui de papo. Eu vou fazer uma última pergunta, vou pedir pra vocês aí deixarem um recado pra galera de como o pessoal encontra Tractor, tá? É, também como, eu sei que vocês abriram novas frentes para atender clientes que, né, porque vocês sempre atenderam clientes muito sofisticados, clientes de valores muito expressivos em termos de investimento, vocês puderem apontar um pouquinho os bilhões que já investiram, então acho que isso é legal, a gente não falou muito no começo, né? Mas eu queria perguntar para vocês, assim, para minha última pergunta, para também cair na reta final. Já vendo um momento ali que o cara investe, às vezes ele acha que está investindo pouco, às vezes ele acha que está investindo muito, isso de acordo com o bolso de cada um. Então a pergunta vem muito nessa linha, assim, para eu que estou, por exemplo, no meio do caminho, que eu acho que tem muita gente nesse meio do caminho, que pode chegar a ser interessante, às vezes para vocês atenderem. E aquele meio do caminho, eu quero dizer assim, um cara que já passou da fase inicial, já investiu, já teve retorno, mas agora ele está com uma agência, cara, que a agência, ah, velho, não sabe se a agência é boa, se a agência é ruim, dele troca, e fica pulando e ligado. Me dá dó muito desse cara, porque o cara acha que o problema está fora e não está dentro, certo? Que mensagem, o que vocês vão olhar quando esse cara chega para vocês, além da parte comercial aqui, tá? Em termos de nível de consciência digital, se é valor, se é investimento, porque se a gente olhar, não, esse cara investe só 1.000, às vezes não é 1.000 que ele investe 1.000, mas tem um nível de, o Gui pontuou aí, isso, bom, o cara sabe dos sinais e tal. O que vocês olham de feeling para passar essa mensagem para esse cara que tá, nesse momento, sofrendo com tráfego pago? Eu tô só pontuando isso pelo seguinte, cara, essa semana acho que foi atípico, mas isso parece que tem aumentado. A quantidade de empresa buscando o tempo todo, parece que alguém, um salvador no mercado de performance, tráfego pago, eu sinto que está aumentando, não está diminuindo. E aí se está aumentando, nós temos um problema, um colapso, ou o negócio vai chegar a uma proporção que, cara, falta gente, já está faltando profissional, ou a gente vai, o mercado vai se estruturar para algum lado, ele vai se acomodar para algum lado, que eu não sei qual é ainda. Eu ando meio assim, tipo, caramba, para onde vai esse mercado, para onde caminha ele? Estou ficando louco ou não? Estou falando que isso faz sentido vocês. Mas tá todo mundo procurando o salvador de ali, assim, sabe?
Tá todo mundo procurando uma solução do eu preciso gerar oportunidades e tá tudo parecendo dar certo.
E parece que se o cara tá procurando, ele acha que é o gestor de tráfego. Sim. E às vezes a coisa tá um pouquinho mais assim, cara, vem cá que eu vou te mostrar, falar um negócio que você não sabe. Além disso que a gente
conta. Só um negócio de verdade, né?
É. Às vezes é o produto, cara. Seu produto é uma merda, sabe? Seu serviço, não sei o quê.
O que que, assim, eu gosto bastante de olhar?
Eu sei que isso rende um podcast, tá? Mas eu fiz perguntar no final pra
de... Eu gosto de olhar de diferentes perspectivas. Tem a perspectiva sempre técnica do... A gente gosta de olhar se o que tá sendo feito tá bem executado ou não.
Tá.
E sempre vai ter oportunidade, independente de quem você for pegar, vai ter. E daí vai ser porque, às vezes, o cara não conseguiu apontar estrategicamente de quê. Poxa, amigo, você podia estar crescendo se você estivesse investindo 20% a mais, você perdendo por dinheiro no seu leilão. Ou não, a gente está com um par de mesas horrorosas. Sabe, o cara às vezes não indica direito qual que é a chavinha que você tem.
Às vezes não fica tão óbvio, às vezes fica. É. Bem feito.
O segundo quesito que a gente tem que olhar é com quem você está jogando. Que jogo você está jogando?
Boa.
Né? Concordo. Com quem que você concorre, o que o cara está fazendo. Quem que tá crescendo, quanto tá crescendo e quem não tá crescendo e por que não tá crescendo.
Não.
Porque tem as duas direções todo o mercado, né? Você vai ter sempre, o mercado geral cresceu 23%. Eu cresci quanto? O meu cara que foi o outlier do meu mercado cresceu quanto? O que que ele fez diferente do resto da galera? E o cara que cresceu menos, por que que ele cresceu menos? Ele tá saindo do mercado, tá mudando, bebe oportunidade, não vai? Pra onde eu vou?
Massa, cara.
Por fim, cara, assim, é entender também o que, que o cara tem de visão, né? Porque muitas vezes o movimento do você começar a estagnar, o que às vezes eu vejo que acontece é o cara se mexer demais. Às vezes o cara, tem gente que erra por se mexer de menos, né, do vou ficar quietinho,
ficar acomodado.
Mas também tem o cara que erra por se mexer demais e não dá tempo de nada dar certo.
Assim,
e às vezes o cara precisa
errar demais.
Respira fundo. Vamos estabilizar o que está sendo feito aqui, vamos dar tempo e vamos crescer em cima de uma coisa que a gente quer validar se é isso ou não é isso, se vai dar certo.
Que legal.
Daí a gente vai conseguindo mexer o ponto.
Cara, muito bom, foi muito cirúrgico. Só um comentário nesse palavra, eu vi um cliente esses tempos bem assim, que era um cliente seguro, competindo com o mercado da Lovie, por exemplo, em que o cara, o Pablo Marçal, tá se carregando, não só Lovie, outros players. Cara, um leilão bizarro, mano. Bizarro. Muito caro, muito caro. E assim, tudo perfeito, cara, validação de criativo, tava tudo rodando legal, os custos baixos, até o custo por lead não tava caro, cara, e o troço não tava fechando a conta, tava até fechando, entregando, gerando negócio, mas muito caro. Eu cheguei pra ele e falei, cara, assim, ó, tudo que foi possível aqui foi feito, não tá valendo a pena, me parece que o jogo que você tá jogando nesse momento, o mercado tá sangrento. E aí, quando você olhava os concorrentes, você olhava assim, tipo, sei lá, biblioteca de anúncio, olhava quantos caras estavam investindo, cara, muita grana. E aí o cara com pouca grana, parece que só que aí você fala, tá, mas o que eu vou falar pra ele? Eu falo assim, cara, muda de mercado, faz o quê? Vai ter que fazer diferente.
Tem que ir para outro caminho.
Vai ter que ir para outro caminho. Aqui tá sangrento o mercado. Eu achei que você foi assim, cirúrgico, muito legal.
Cara, eu acho que até concordo com tudo que o Gui comentou. E pensando no cara que já tá ali tá no meio do caminho, já rodou um tempo. Cara, coisa muito básica. A gente chama de lead indicator.
Boa.
Cara, você tem que saber quais são as tuas taxas desde lá de cima, quantas pessoas você consegue alcançar, e isso vai desde mídia a outbound mesmo, a prospecção ativa. Pô, tô falando com quantas pessoas? E taxa de passagem bonitinha, fase por fase. Porque se a gente pega um cliente que tem esse nível de consciência, a gente já sabe, pô, vai dar um trabalho muito massa com esse cara. O problema é que às vezes a pessoa não sabe quais são as taxas de passagem que ela tem, né, desde o marketing até o comercial, a aquisição como um todo. E aí o cheiro de que vai dar cagada pra gente é quando a pessoa que tá negociando com a gente não sabe deixar clara qual é a solução dela. E cara, se você não tá conseguindo me deixar claro o que você faz, pra que que serve, pra quem você vende, eu não vou conseguir...
E aqui sou eu, posso... Pra fazer isso pra você. Mas...
Então, isso muitas vezes até a gente já travou em negociação mesmo. Tipo, cara, não consigo. Tipo, não, eu não vou conseguir um grupo legal que você quer porque não tá claro pra mim.
E às vezes o cara já é uma empresa estabelecida, já tá fluindo e tal. Cara, faz tipo. Porque você tem que ter muita coragem ali na ponta pra negar o cliente e falar, ó, não vai dar, porque tá muito distante, né?
Mas a gente prefere errado. Dizer não do que o dizer sim, porque, cara, a gente sabe que isso depois gera um monte de dor de cabeça pra todo mundo.
Vai gerar estresse, vai gerar frustração no cliente também, então...
É, muito bom, muito bom. Cara, baita aula, obrigado pelo papo. Sempre que a gente fala, né, puta, entrega de vocês é realmente... Eu não falo da boca pra fora, eu sempre converso com uma galera do marketing aqui. Cara, e é difícil fazer o jeito que vocês fazem, como eu comentei, aquela puta sensação que você trouxe agora... Você já tinha comentado algumas outras, mas quando você trouxe esse detalhe, né, de puta, 70 landing pages diferentes, ou próximo disso, whatever, mas adaptar de acordo com a própria tipologia lá, né, enfim, as cores utilizadas pelo cliente do outro lado, teu alvo, cara, é muito chato de fazer, muito difícil, muito complexo. O cara, o estrategista, falar isso e pensar isso, já falou, cara, esse cara é louco, brother. Só assim, mesmo que não dê certo, deixa era fazer, brother. Eu já achei demais, assim, entendeu? Já achei massa pra caramba. Então, o que vocês estão fazendo, estão num nível de entrega muito foda. E aí é massa, porque aí vai ser muito complementar aquilo que as ferramentas estão entregando de muita qualidade. As ferramentas estão cada vez melhores, né? Elas estão cada vez, porra, em tese, assim, muito mais inteligentes. E aí, quando usa outra inteligência, que é a combinação de ser humano, que eles nunca vão conseguir fazer, isso eles não vão fazer, aí, cara, o ápice é perfeito, né? Aí a combinação fica muito massa, né? O casamento fica legal, né? Então, muito bom. Como é que o pessoal encontra a Tractor? E quem é o perfil da Tractor hoje? De início, assim, só para o pessoal ter uma noção se vale a pena, ou vou passar a mão no telefone, vou falar com os caras, porque eu quero fazer um negócio desse, assim, como é que é o perfil mínimo para hoje para acessar a Tractor?
Boa. Cara, vamos lá. Hoje a Tractor, ela ela tá mudando, né? Então, como você disse, hoje a gente trabalha com clientes muito sofisticados e tudo mais. A gente tinha uma linha de corte ali dos 15, 20 mil reais de investimento mensal em mídia paga.
Mídia paga, né?
Uhum. Só que a gente tá entendendo que tem muita oportunidade de mercado e a gente tá ali para ajudar. Então, hoje a gente tá lançando uma versão que é para quem tá investindo seus 5, seus 10 também.
Boa, boa.
E a ideia que a gente tem é, a gente não quer perder o nosso foco, que é a especialidade de mercado. Então, a gente quer trabalhar com quem tem um time comercial e quer gerar oportunidades realmente qualificadas para esse time. E a gente está expandindo a nível de solução. A gente nasceu e cresceu e se formou na parte de mídia paga. E a gente está começando a desenvolver outras soluções, como Sales Ops, né, que é entender o que está entregando nesse processo comercial e entregar relatórios mais precisos e mais completos para ajudar a bater o bumbo ali, fazer a coisa funcionar. A gente está entregando solução de SEO, está entregando solução de CRM. A gente está entregando soluções de dados muito legais para todo mundo que tem esse tipo de mercado.
Ampliaram bastante o espectro aí de...
Ampliou bastante a coisa.
Legal, que legal. Como é que o pessoal acha Tractor Digital?
GoTractor.com para acessar o nosso site. GoTractor também no Instagram. Se você quiser acessar o LinkedIn, pode digitar Tractor Situação Digital, que você vai achar lá as nossas
siglas. Dá para procurar vocês também direto, se por caso. David Fraga, né?
É David da Fraga, o LinkedIn.
Da Fraga e...
Guilherme Zanotto.
Guilherme Zanotto, legal. Senhores, obrigado mais uma vez, cara, satisfação. Vamos combinar uma próxima aí que a gente consiga trazer mais alguns cases para vocês dividirem conhecimento, depois que a casa aqui toda estiver pronta, né? Vamos fazer eventos também que a gente consiga trazer clientes aqui, certo? Os clientes também participarem do podcast, falam, cara, foi assim, foi assado, enfim. Eu acho que vai gerar bastante valor para quem está ouvindo, saber da boca, às vezes, do próprio cliente, falar, cara, realmente aconteceu, você não esperava e aconteceu desse jeito. Acho que isso pode ser um golaço, a gente trazer e compartilhar aqui.
Tem já. Tenho sugestões, velho. Top
demais. Pra você que tá nos acompanhando, sabe que esse é sempre aquele momento que eu falo, cara, esse podcast foi uma aula, compartilha com quem você acha que faz sentido, se é com seu time, se é com seu sócio, ou aquele brother que tem uma empresa que falou, cara, o cara só fica reclamando da agência de tráfego dele, porque eu fiz questão de perguntar, inclusive, algumas coisas bem polêmicas aqui pra eles, os meninos são super polidos na resposta, mas fica nítido pra você se perceber também no seu negócio, pra saber se você, às vezes, não é o problema, que você tá aí terceirizando, pulando de agência em agência, achando que você vai achar uma agência, né, que vai mudar a sua vida e, na verdade, o problema está dentro da sua casa. Mas não deixa de mandar crítica, fazer pergunta. Eu sempre recebo e-mail com feedback, sempre recebo com perguntas. Eu espero a pergunta aqui para os nossos colegas para que eles possam trazer e responder para você também. Combinados? Um abraço. Aí não esquece também de dar o joinha, aquelas 5 estrelas aí, dependendo do canal que você está ouvindo, que isso é uma forma de você também dizer para a gente que está legal, que está fazendo sentido o trabalho que a gente está parando aqui para entregar para você. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu!